Eu quero ler o livro do profeta Daniel, capítulo 6. Acho que hoje é um retorno à minha infância, cantando Barnabé aqui. Gente, que coisa maravilhosa, né? E a história da minha infância e da minha vida, né? Porque assim, eu nasci na igreja. Então, acho que a brincadeira que eu mais ouvia quando eu era criança na igreja é Daniel, o Daniel da Cova dos Leões. Então, se tinha uma história que eu precisava saber para não passar vergonha na igreja, era do Daniel na Cova dos Leões. E eu queria ler esse texto da minha infância, da minha vida, e um texto que faz bem para o nosso coração. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova, e quando tiraram, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Essa é a história. A história da minha infância. Acho que as histórias da infância têm um valor afetivo para a gente, né? O Daniel na cova dos leões. Mas também tem um risco que a gente corre com as histórias da infância. Achar que elas são histórias para a infância. E aí a gente deixa de carregar para a vida adulta as lições da infância. Como se elas não tivessem mais utilidade para o hoje. Para essa fase da vida, que a gente é gente grande. Nós fizemos dessas histórias as histórias da nossa infância. Por causa da pedagogia que elas carregam. De todo esse elemento lúdico, sabe? Do leão ali, prestes a devorar, mas sem devorar. Mas todas essas histórias aqui são histórias de gente grande. São histórias da nossa vida. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Daniel é um profeta que está num período em que o povo de Israel se encontra no exílio, ou pelo menos parte do povo. Exílio babilônico, aquele cativeiro que durou 70 anos e que fez com que parte do povo de Israel fosse levado para essa outra terra que não era sua, para viver ali, escravizado. O povo que tinha ficado na terra também estava sob domínio dos babilônios. E foi um período muito difícil para aquela gente. Tanto no cativeiro quanto na terra, havia profetas que serviam como voz de Deus, sabe, para o povo. Daniel foi um profeta do exílio. O Império Medo-Persa foi o império que se estabeleceu conquistando o Império Babilônico. E esse capítulo 6 aqui é um capítulo que fala desse momento em que no exílio Daniel está debaixo do domínio dos Medo-Persas. Encurtando uma história que você conhece, se não conhece, leia o livro todo do profeta, não é tão grande assim. Daniel e alguns dos seus amigos ganharam uma certa projeção e um destaque no meio daquele povo que não era seu, por causa da sua vida, da sua integridade. Eles eram estrangeiros, exilados, cativos, ou seja, tinham tudo para serem vistos como homens de menor importância, mas, pela vida que levavam, passaram a desfrutar de um certo prestígio aos olhos dos outros. Daniel ganhou tanto destaque com a vida que ele vivia, na sua integridade, que logo ele foi posto num lugar muito estratégico no governo daquela gente. E você sabe que essa projeção do Daniel, esse destaque do Daniel, fez com que ele virasse alvo de outros assessores do governo que não estavam muito satisfeitos com o seu prestígio. É engraçado como a vida é, né? Se destacar é uma coisa muito bacana. Mas você já viveu o suficiente para saber que o destaque incomoda, né? Nem todo incômodo é provocado pelo destaque. Mas o destaque geralmente incomoda. Ou seja, há incômodo que não tem a ver com o destaque, com a projeção. Mas, geralmente, quando há destaque e projeção, há também incômodo por parte de outros. E talvez você já tenha passado por essas experiências na vida. De enfrentar certas lutas e adversidades, não porque você fez alguma coisa de errado, mas porque o que você estava fazendo de certo incomodou algumas pessoas. Quantas conversas eu já tive com quantas pessoas que diziam, eu estava fazendo meu trabalho, tudo certinho, fiz nada de errado. Mas parece que isso começou a incomodar. Eu ganhei inimigos por fazer aquilo que a minha ética preconiza. Esse mundo é louco, né? Você está lá, sendo um bom funcionário, sendo um bom patrão, sendo um bom trabalhador, desempenhando a sua tarefa do jeito que você deve desempenhar. E aí você está se destacando. E ao invés de as pessoas ficarem satisfeitas e felizes com esse destaque, algumas parecem abraçar essa ideia de que você virou um adversário que precisa ser derrotado. O Daniel estava nesse lugar de ser alvo pelo seu destaque. Não tinha feito nada de errado. Só estava fazendo o que tinha que fazer. Só que estava incomodando. A gente precisa discernir o incômodo na vida. Volto a dizer, nem todo incômodo é resultado do destaque. Há incômodo que é por inconveniência, por erro. Há muitas coisas que geram incômodo. Mas, às vezes, você está fazendo certo e está incomodando. E aí eu acho que tem uma pergunta importante que a gente precisa responder, que é, quando a gente incomoda porque a gente está fazendo certo, que postura a gente deve assumir? Quando o incômodo que a gente está gerando tem a ver não com uma inconveniência ou com um erro, mas com o nosso compromisso com uma retidão de vida. Como é que a gente age? O que que a gente faz? Daniel dá um conselho aqui para a gente com a vida dele. Quando a gente incomoda por estar fazendo certo, a gente se empenha para viver ainda com mais integridade. Você entende isso? Daniel estava incomodando, mas o texto diz para a gente que a vida dele era uma vida tão íntegra que ninguém conseguia encontrar absolutamente nada de que pudesse acusá-lo. Veja só, o Daniel não era um camarada perfeito. Se você, a essa altura do campeonato, ainda acredita que existem pessoas perfeitas, a gente precisa conversar. Então, com exceção de Jesus de Nazaré, não leia a história de ninguém na Bíblia como sendo a história de uma pessoa perfeita, porque não existem pessoas perfeitas. Agora, existe uma diferença entre se pretender ser uma pessoa perfeita, que ninguém dá conta, e ser uma pessoa íntegra. A gente não é perfeito, mas a gente pode ser íntegro. Certo? Todo mundo aqui tem os seus dilemas, os seus problemas, as suas falhas, as suas incongruências. Todo mundo, eu, você, todo mundo. Todos temos as coisas que são o nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto fraco. E a gente não precisa fingir que essas coisas não existem para que a gente viva bem. O que a gente precisa é ter a sensibilidade de que nessa vida, o que nos protege não é a perfeição, que nos é impossível a todos, mas a integridade. A gente precisa ser gente íntegra. Inclusive, no Sermão da Montanha, Jesus disse exatamente isso, num trechinho do Sermão do Monte. Ele disse assim, sejam inteiros como inteiro é o Pai de vocês que está nos céus. Talvez você não se lembre desse texto, porque a tradução que mais aparece nas nossas Bíblias é sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O que para a gente é uma impossibilidade, eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso. É? Sabemos, ponto. Nos conhecemos. Perfeito não dá para ser, mas inteiro dá. E o Daniel é um sujeito inteiro. E a história do Daniel é a história desse camarada que incomodava pelo destaque, mas que não dava brechas por causa da sua integridade. E aqui, meus amigos, tem um conselho para a nossa vida, que é sejamos íntegros. Porque se a perfeição não nos é possível, ao menos a integridade nos protegerá. A integridade de vida. Que num português muito claro tem a ver com essa possibilidade da gente voltar para casa de noite e deitar com a cabeça no travesseiro e dormir dizendo assim, vivi como um sujeito inteiro hoje. Não estava fragmentado, não eram muitos Daniéis, era um Daniel, com toda a sua imperfeição, mas inteiro diante de Deus e diante dos outros. Dá para a gente ser inteiro, porque o Daniel está aqui como um sujeito imperfeito, mas inteiro. Ninguém tinha do que acusá-lo. Mas eles queriam encontrar alguma falha no profeta. E aí pensaram assim, já sei. Vamos mexer no que é sagrado para esse homem. Vamos mexer no que é sagrado. Porque a forma mais fácil de desestabilizar uma pessoa é mexendo naquilo que é sagrado para ela. Então, no caso aqui do Daniel, a história que você conhece, eu li, é... O Daniel está numa terra estrangeira, mas ele é muito devoto do seu Deus. A gente pode sugerir ao imperador que promulga um decreto proibindo que as pessoas façam oração por 30 dias a qualquer outro Deus ou a qualquer outra pessoa que não o imperador, o rei Dario. Se a gente fizer isso, a gente toca no Daniel. Porque o Daniel mostra para a gente que ele tem um compromisso com o sagrado dele. E se ele tem um compromisso com o sagrado dele, vamos mexer no sagrado dele. Porque em mexendo no sagrado dele, a gente vai desestabilizar esse cara. E veja se não é assim na vida. Quando nos tiram do nosso lugar, quando nos desestabilizam, quando mexem naquilo que é sagrado para a gente. Não é? Não apenas no sagrado de perspectiva religiosa, no sagrado institucional, no sagrado místico. Desestabilizam a gente quando mexem na nossa família, quando mexem nas pessoas que nós amamos, nos nossos amigos, certo? Há coisas na vida que são sagradas. E a gente, consciente ou inconscientemente, está o tempo todo protegendo o sagrado. Porque o sagrado não pode ser profanado, violado. Então a gente tem um senso de proteção muito maior com as pessoas que nos são mais sagradas. A gente tem um senso de preservação da vida porque a vida nos é sagrada. E a gente está aqui colocando mão na frente. A gente se arrisca, inclusive, para proteger o nosso sagrado. E a gente precisa ter essa astúcia e essa sabedoria de entender que na vida, às vezes, aqueles que querem se levantar contra nós, a começar pelo adversário das nossas almas, irá exatamente no nosso sagrado para nos desestabilizar. Os maiores ataques que eu experimento na vida, ou que eu vejo pessoas experimentarem nessas lutas, sabe? Nessas lutas que são invisíveis, mas que são reais. A Bíblia fala disso, sabe? Que nós lutamos contra principados e potestades. Paulo fala sobre isso. Os maiores ataques que eu experimento e que eu ouço estão nesse campo. De setas lançadas contra aquilo que é muito sagrado para a gente. No caso do Daniel aqui, tinha a ver com o sagrado religioso, sabe? Disseram, ó, ninguém pode orar. Ninguém. Vamos olhar para ver se o Daniel, que todo mundo sabe que vai para a janela do quarto, no segundo andar da casa, abre a janela e faz oração 3 vezes por dia. Vamos ver se o Daniel agora vai entender que contra a gente não há nada que alguém possa fazer. E aí o Daniel está lá. Atacado no sagrado. E o que, que ele faz? Se aproxima mais do sagrado. Porque se há ataque contra o sagrado, a nossa defesa é nos aproximarmos mais daquilo que é sagrado. Ou você não entendeu isso na vida? Então, quando há ataques que acontecem na sua família, você precisa se aproximar mais. Então, quando há ataques que vêm sobre o seu casamento, o que você precisa é se fortalecer mais. E quando há ataques que vêm na sua relação com os seus filhos, o que você precisa é trazê-los mais para si. Porque a gente não se protege dos ataques que acontecem com o nosso sagrado, deixando o sagrado de lado. A gente vai para dentro, a gente vai para cima. E o Daniel está lá sendo atacado no que é sagrado. E você acha que ele para de orar? Ora, ele continua fazendo exatamente aquilo que ele sabe que tem que fazer, proteger o sagrado dele. Engraçado como na vida, às vezes, a gente usa as estratégias erradas. A gente lê as coisas pela metade. A gente consegue discernir o cenário. Aí a gente pensa assim, ó, não está tudo bem. E o outro passo, que é importantíssimo, que é, e o que, que a gente vai fazer, parece que às vezes a gente não discerne. E a gente faz o oposto do que a gente tem que fazer. Me ferir numa relação, ah, vou jogar tudo para o alto. Mas será que essa não é a hora de sentar e conversar? De tentar resgatar? Fiquei frustrado com Deus. Que acontece bastante, tá? Se você já ficou ou está, fique tranquilo. Todos ficamos. Todos ficamos. Estou frustrado com Deus. O que, que eu vou fazer? Ah, vou me afastar. Quero mais saber de Deus. Não! Vai mais para perto de Deus. Vai conversar com Ele, frustrado. Você acha que você tem que estar bem com Deus, assim, para manter a sua relação com Ele? Então, às vezes, a gente está ali, nesse lugar de ataque, e ao invés da gente se aproximar daquilo que está sob ataque, a gente se afasta. E o Daniel está aqui, eu fico criando aqui na minha cabeça, sabe, imaginando esse camarada, dizendo, ah, é? Não pode orar? Pois é agora que esse povo vai ouvir minha oração. É agora que eu oro, com essa janela aberta. Não posso, eu estou aqui conversando com meu pai, que está no céu, e estão dizendo que eu não posso fazer isso, pois é agora que eu vou me aproximar mais dele. Estão aqui pedindo de mim exatamente isso, que é a minha integridade, que é aquilo que faz bem para o meu coração, pois é agora que eu vou me dedicar ainda mais. E olha, eu queria muito que você pensasse e ouvisse isso que eu estou dizendo, bem nesses termos espirituais e místicos mesmo, sabe? Porque eu tenho a sensação de que nessa relação, assim, material e horizontal da vida, talvez a gente tenha mais manejo para lidar com os ataques que a gente sofre. Acho que às vezes nos falta sabedoria para lidar com esses ataques que são invisíveis. Ataques das trevas, das forças do mal. Você não me ouve falar muito sobre isso, né? Acredito. Eu acredito nisso. Isso tudo é muito real, muito verdadeiro. E a gente precisa saber como a gente lida com essas coisas. Então está aqui o Daniel, sob ataque no sagrado, e o que ele faz para se defender? Ele se aproxima de Deus. Aí acontece o que o roteiro das histórias conto de fada nos fazem achar que nunca vai acontecer, mas que a vida real nos mostra que sempre acontece. O Daniel paga uma conta, né? Tem um decreto. Ele ignora o decreto. Parece que o rei até gosta dele, né? Ele tenta proteger o Daniel. Ele diz assim, ó, vamos dar um tempinho para ver se o Daniel desiste dessa loucura. É uma loucura, é só não orar. Como assim é só não orar, né? Assim, pode ser insignificante para você, mas eu sei o valor que essas conversas que eu tenho com meu pai têm para a minha vida. Ninguém vai tirar de mim o direito de conversar com meu pai, porque das coisas sagradas talvez essa seja a maior delas. Aí o Daniel diz assim, eu não vou parar. E não é nessa hora que vem um anjo. Assim, aparece um anjo no final, mas nessa hora o Daniel vai para a cova dos leões. Porque a história foi amarrada assim, nos detalhes. Eles conseguiram amarrar ali aquele decreto de tal forma que quem descumprisse, quer o rei gostasse ou não, iria para a cova. E aí o Daniel, que era íntegro, foi para a cova. E essa, amigos e amigas, é uma lição tão importante do texto para a nossa vida. Gente íntegra vai para a cova. A cova é esse símbolo dos lugares da vida para onde a gente vai, não porque a gente está pagando por um pecado ou está sendo punido pelos céus, mas porque esse mundo injusto é cheio de buracos que às vezes nos dragam. O Daniel vai para a cova. O mundo é uma cova, a nossa cova. E o Daniel está lá como um sujeito íntegro, sendo alvo de uma injustiça. Porque não conseguiram encontrar nele, assim, nada que representasse uma fissura. Ele vai. E a pergunta é, quando a gente vai para a cova, como é que a gente vai? A pergunta é essa. Porque todos já vivemos aqui o suficiente para saber que há covas nessa vida para todos nós. Todos experimentamos esses momentos de cova dos leões. Então, a cova dos leões é essa representação desse lugar da injustiça, desse lugar da vulnerabilidade, desse lugar do medo, desse lugar de uma contingência que nos atravessa, das perguntas, da sensação de abandono da parte de Deus. A cova é isso aí, é a representação desse lugar. A pergunta não é se a gente vai para a cova, porque a gente vai para a cova. É da vida ir para a cova. A pergunta é, como a gente vai para a cova? O Daniel foi. Como se estivesse indo para uma praia, pelo menos assim eu vejo no texto. Ou não. Ou ele foi sabendo, isso é cova. Mas eu não estou sozinho. Eu acho até que o Daniel não foi, obviamente, como se estivesse indo para uma praia, porque quando você tem alguns leões perto de você, assim, você sabe que você não está numa praia, né? Você imagina, ele está lá num buraco, com feras, famintas, e ele é lançado, uma pedra é posta, o anel como selo, e um show de horrores é esperado por todos ali, menos pelo rei, que está ali sem conseguir dormir, comer. O rei passa a noite sem se permitir ser entretido. Então não tem bobo da corte nessa noite, entretendo o rei, não tem festa no palácio, ele está ali de luto, porque na cabeça dele, o Daniel já virou comida de leão, certo? Mas o Daniel está lá dentro. Não sei se chorando, não sei se orando, se cantando. Espírito Santo diz em meu lugar, aquelas palavras que eu não sei falar enquanto eu choro. O Daniel está ali. Aí chega o dia seguinte, e o rei acorda, e vai lá, e diz assim, Daniel, esperando conversar com o silêncio, né? E não é que ele ouve? Opa, tamo aí. O milagre vem. Vem depois da fossa. Mas vem. Eu acredito muito nisso. O milagre sempre vem. Às vezes depois da fossa. Mas sempre vem. A pergunta é, o que é o milagre? O milagre pode ser sair intacto da cova. O milagre pode ser voltar com arranhões da cova. O milagre pode ser ser chamado pelo Senhor da cova. Mas o milagre sempre vem. Porque para mim o milagre é a constatação de que nem cova dos leões nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. De modo que nessa vida, não importa o que a gente enfrenta, se a gente tiver integridade e compromisso com aquilo que é sagrado, quando a gente for atacado, que a gente vai ser atacado, a gente vai se aproximar ainda mais daquilo que tenta nos separar. E ainda que a gente tenha que ir para esse lugar do medo e do terror, a gente vai, de alguma forma, acordar no outro dia dizendo, valeu a pena confiar no Senhor e permanecer do lado dEle, porque uma coisa eu sei nessa vida, Ele nunca me desamparou e nunca vai me desamparar. Cova dos leões, meu amigo. Cova dos leões, minha amiga. Tá aí. É do jogo da vida. A pergunta não é quando a gente vai, como a gente vai, se a gente vai. A pergunta é, antes da cova, durante a cova e depois da cova, do que a gente vai cuidar? Cuida da sua integridade e do seu coração. Cuide daquilo que é sagrado para você. Se aproxime daquilo que tentam te afastar, sabendo que de Deus a gente sempre pode chegar mais perto. E quando essa luta vier, e por acaso você parar nesse lugar inesperado, não se esqueça, ali, naquele lugar de feras e de morte, tem muito anjo também fazendo o papel que só os anjos do Senhor são capazes de fazer na nossa vida, nos proteger e nos guardar. E uma hora, Deus vai tirar a gente dali. De alguma forma, Deus vai tirar a gente dali. Porque se a gente vive pelo poder da ressurreição, que é o que o Evangelho de Jesus ensina a gente a fazer, então a gente sabe que o nosso lugar último nunca foi e nunca será cova nenhuma. Nós somos dessa gente cuja vida não pode ser interrompida, paradoxal que pareça, nem mesmo pela morte. Então, ó, vá na confiança, Deus está do seu lado, cuida do seu coração, permaneça íntegro, inteiro, porque o milagre vai acontecer. Deixa eu fazer uma oração com você. Pelo que você pode orar aí nesse momento, pelo que você deseja orar aí nesse momento, pelo que você precisa orar nesse momento. Faça uma oração aí no seu lugar, em resposta àquilo que você ouviu. Coloque sua vida diante de Jesus. Esse tempo é seu e do seu Senhor. Senhor, a gente quer construir a nossa vida em Ti. O Senhor é o nosso fundamento. E é isso que vai permitir que a gente viva com integridade a nossa jornada. A gente quer viver muito perto daquilo que é sagrado, a começar o Senhor. E a gente quer que nesse espaço de proximidade com o Senhor esteja não apenas a gente, mas aquelas pessoas que são sagradas para a gente. Então eu quero construir a minha casa perto de Ti, porque eu quero que ao meu lado a minha mulher e os meus filhos estejam também perto de Ti. E eu quero trabalhar perto de Ti, porque eu quero que de alguma forma a Tua presença impacte a vida daqueles que estão perto de mim no meu trabalho. Eu quero viver onde eu vivo, perto de Ti, para que os meus vizinhos saibam que ali há um Deus que tira a gente da cova. Senhor, são tantos os ataques que a gente experimenta nessa vida, tantos, tantos, tantos. Alguns a gente nem se dá conta deles, outros a gente sabe, a gente tem medo. Mas Senhor, revela quem o Senhor é ao nosso coração, porque tem um amor que vem dos céus e que é capaz de transformar o mundo. Então, por que não transformaria as circunstâncias no nosso entorno? Eu quero pedir, sobretudo para quem nesse momento está na cova dos leões, dá fé, dá integridade, dá força, e faça com que essa gente possa dizer de verdade, de coração, ainda que com muito custo em meio às lágrimas: eu vou construir a minha vida em Ti, porque o Senhor é o meu fundamento. Essa integridade que a gente quer ter todos os dias da nossa vida. E aí a gente vai ver o Senhor fazer o que o Senhor é especialista em fazer: fechar a boca de leões, mudar cenários que já estão postos, transformar realidades e mostrar para o mundo como o Senhor é maravilhoso e faz milagres na nossa vida. Nós estamos aqui diante de Ti para reafirmar: a nossa vida está diante do Teu altar. Então cuida da gente, por favor, é o que eu te peço. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém.